Bom, então, de onde iniciar a nossa reunião, quero começar por agradecer ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes da Associação Nacional de Freguesias a disponibilidade para estarem connosco neste processo de audições que temos estado a levar a efeito sobre vários diplomas que estão em cima da mesa para a revisão da lei do alojamento local. Como sabem, esta é uma questão que tem mobilizado quais são os partidos, com várias propostas em cima da mesa, e portanto nós gostamos sempre de saber qual é que é a visão das entidades mais ligadas ao setor e mais ligadas neste caso às autarquias, uma vez que o país é constituído por realidades bastante distintas. Não podemos comparar as freguesias da grande metrópole Lisboa e mesmo do Porto com as freguesias do interior. É uma realidade que tem que ser abordada de forma diferente, consoante todos estes condicionalismos que, melhor do que ninguém, os autarcas sabem levar em linha de conta, e por isso mesmo é para nós muito relevante esta audição da Associação Nacional de Freguesias, assim como também será a da Associação Nacional de Municípios e de outros municípios também que virão separadamente, porque são áreas muito específicas onde o turismo é uma realidade muito presente, como é o caso do Algarve, e outras que, ainda não sendo, têm pretensões a ter muito turismo e onde o alojamento local não tem ainda grande expressão, mas também não se pode criar condições adversas porque eles querem que cresça o turismo e o alojamento local nas suas regiões, e portanto temos que ponderar tudo isto, e só ouvindo de facto pessoas que representam estas realidades distintas é que podemos ter a noção do que se passa no país no seu conjunto. Portanto, voltando à questão da ANAF, que por sua vez nos pode dar a perspectiva daquilo que é a freguesia mais pequena e a freguesia maior deste nosso território, que é Portugal continental e também as regiões autónomas. Começaria por dar a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Tem 10 minutos que pode repartir, se entender, com os seus colegas. Tem 10 minutos numa intervenção inicial, depois tem 5 minutos de intervenção cada um dos grupos parlamentares e no final voltam a ter 10 minutos para as respostas e alguma questão que queiram voltar e que não tenham tido a oportunidade de o fazer na intervenção inicial. E, portanto, com esta grelha que nos vai nortear nesta nossa audição, eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Freguesias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero saudar todos os grupos parlamentares presentes, todas as senhoras e senhores deputados. Dizer que, obviamente, este tema é um tema que tem estado na ordem do dia e associado a este. E associado muito também ao tema da habitação. Nós percebemos pelos contactos informais que já havíamos tido com diversas freguesias no âmbito da nossa atividade cotidiana, mas também em específico após este convite para esta audição, pelas perguntas que fizemos aos nossos colegas, percebemos que é um problema, ou melhor, é um tema que tem problemas localizados. Certamente que não está indissociado do crescimento do turismo nos centros urbanos e, portanto, tem uma dinâmica de problemas muito própria e muito específicos. Isto leva-nos a uma primeira conclusão. Parece-nos que é um tema onde o princípio da subsidiariedade e da autonomia do poder local deve ser reforçado. Ou seja, se temos uma situação cujas dificuldades são eminentemente locais, deve o legislador dar ferramentas para que o poder local possa agir, regulamentar localmente esta matéria. Temos dois níveis de respostas por parte das freguesias aos nossos pedidos de contributo também para esta audiência. Por parte de três freguesias de Lisboa foi-nos remetido um estudo que efetuaram sobre as dinâmicas do Centro Histórico de Lisboa, não é só, obviamente, sobre esta questão do alojamento local, mas tem reflexões sobre este tema, e com conhecimento quer da Junta de Freguesia da Misericórdia de Santa Maria Maior e de São Vicente, deixava à Senhora Presidente, portanto, se tem... Ótimo. E era isso que iria recomendar, que não só ouvissem municípios em concreto, mas que também pudessem ouvir, sobretudo essas freguesias que têm tido uma maior reflexão sobre o tema. De qualquer forma, dizer-vos que recebemos reflexões com um grau de intensidade ou de densidade diferente de freguesias de Braga, de Viseu, do Porto, de Lisboa, que já entregámos, do Algarve e, curiosamente, dos Açores, de Ponta Delgada. As três tipologias de problemas apresentados são o confronto do alojamento local com o direito ao descanso e, portanto, questões de ruído e questões de vizinhança. Em segundo lugar, a tensão entre alojamento local e habitação e, sobretudo, os contratos de arrendamento para a habitação permanente. E, por último, as questões da necessidade de intervenção do poder local ou a falta de ferramentas para que existam essa intervenção do poder local. E, portanto, no que diz respeito às primeiras questões que têm a ver com questões como o ruído, questões como a higiene urbana e a intervenção, a interação entre estes utilizadores do alojamento local e os habitantes dos restantes focos, quando os imóveis estão em propriedade horizontal, há reclamações a esse nível nas juntas de freguesia e, obviamente, há incapacidade de mediação atualmente entre os condomínios e quem faz a gestão dos alojamentos locais, que por vezes não é exatamente o proprietário da fração. Depois, ao nível da questão da habitação, existe, não sei se é muito focado nos centros urbanos, sobretudo Lisboa e Porto, mas relativamente aos Açores, a Ponta Delgada veio também essa situação referida, e não sei se foi a Viseu, falha a memória, mas portanto havia também duas situações fora de Lisboa e do Porto que referiam tensões entre renovações de contratos de arrendamento e a colocação dos imóveis no alojamento local. Do Porto também vinha a sugestão de uma freguesia de haver uma diferenciação de tratamento entre aquilo que são imóveis em alojamento local no âmbito de um complemento de rendimento, ou seja, da utilização da própria habitação própria e permanente do proprietário para efeitos de alojamento local, de modo completamente ocasional e de complemento de rendimento, para a distinção entre imóveis que estão exclusivamente afetos à atividade de alojamento local, sendo um ato de comércio reiterado. E, portanto, da parte da freguesia do Porto, que nos enviou esse contributo, haveria a visão da necessidade de um tratamento diferenciado entre estas duas situações. Em suma, aquilo que nós entendemos é que há margem para crescer a regulação e a intervenção do poder local nesta matéria. Reconhecemos, obviamente, também a importância do alojamento local, não só nas questões do crescimento do turismo enquanto atividade económica, mas também como estímulo à reabilitação. Isso é um facto, aconteceu. Agora, não podemos deixar de fazer uma valoração diferente entre aquilo que é, vou-lhe chamar, um ato de comércio em termos tradicionais e, sobretudo, quando está perante uma tensão com o direito à habitação ou com a capacidade ou não de existir oferta de mercado para contratos de arrendamento de habitação permanente. E, portanto, nesse sentido, aquilo que nos parece é que estamos perfeitamente numa matéria em que pode haver mais subsidiariedade do que aquela que existe na lei atualmente e totalmente vocacionada para ser regulada no âmbito da autonomia do poder local e, portanto, deste conjunto de diplomas que estão neste grupo de trabalho, é isso que esperamos que possa vir a existir, capacidade de intervenção dos municípios, ouvidas as freguesias, mas sobretudo que os municípios tenham capacidade de regulamentação. Depois, ao nível inframunicipal, nós já temos capacidade de articulação com o município para ajudar essa mesma regulamentação. E, portanto, pergunto se os meus colegas querem acrescentar algo, mas era esta a intervenção que queríamos fazer inicial, sublinhando que das respostas que tivemos deste pedido de contributos são problemas detectados de forma muito localizada. Portanto, Lisboa, Porto, neste caso Ponta Delgada, também julgo que deve ser só São Miguel é que esteja com esse problema. Quando estivemos agora nos Açores, sinalizaram-me um outro aspecto que eu acho que talvez no continente também venha a ser colocada em evidência, que é também alguma tensão entre o alojamento local e a disponibilidade de alojamento para estudantes deslocados. E, portanto, sinalizaram-nos situações em que os estudantes ficam sem alojamento em determinados períodos do ano, ou um inflacionamento de preços em virtude da oferta baixar muito em função do alojamento local. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Presidente, vamos agora começar, então, as intervenções dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao deputado Cristóvão Norte, em representação do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da delegação da ANAF, o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes, que eu, felizmente, tenho o privilégio de conhecer, e, desde logo, agradecer as notas introdutórias que tiveram a ocasião de nos deixar. Eu atrever-me-ia a fazer uma breve reflexão, tocando cada um dos temas que foram aqui levantados. A primeira observação que eu quero fazer tem a circunstância da própria ANAF considerar que esta é uma matéria que tem dimensões geográficas distintas, ou seja, dentro do quadro da intervenção e do conhecimento que tem das próprias freguesias, e as freguesias lidam com esta matéria de forma particular, compreender que há áreas em que a matéria tem maior controvérsia, se assim podemos dizer, como seja no caso das dicotomias que aqui foram referidas, quer em relação às matérias da habitação, do direito ao descanso e também de uma eventual sentimento de necessidade por parte das autarquias de terem ferramentas para poderem responder a alguns elementos. Isso é um facto, há muitos casos em que isso não se verifica. Eu, por exemplo, sou do Algarve e, no caso do Algarve, o alojamento local é nascido e criado com o Algarve. O Algarve não seria aquilo que conhecemos se não houvesse alojamento local. Aliás, ele já existia e continua a existir independentemente de haver ou não regulação. E, portanto, todos nós sabemos isso. Seguramente muitos de vós já passaram férias no Algarve e todos as passamos muitas vezes em mercado paralelo. Nós sabemos que não estava regulamentado, não estava registado, não cumpria regras de natureza fiscal, embora não seja muito cordial confessarmos que tínhamos feito essa prática. Mas é verdade, quer dizer, há, por exemplo, 1 milhão de pessoas no Algarve durante o verão e sabemos que a capacidade hoteleira da região fica largamente aquém desse 1 milhão de pessoas e, portanto, obviamente, que o modelo de desenvolvimento económico e a equação financeira que teve na raiz da concessão do Algarve obedece a isso. Tal como obedece, em alguma medida, e este também é um ponto que eu acho que é relevante, aquilo que foi feito a respeito da reabilitação urbana. É que a reabilitação urbana também só nasce pela circunstância de poder ter sido realizada com base em determinados pressupostos. Pressupostos esses que, se não se verificassem, não permitiriam que esse processo absolutamente transformador que torna hoje os centros históricos de áreas como Lisboa e Porto muito mais convidativos, resulta, em larga medida, da equação financeira que também teve, também ponderou a questão do alojamento local, entre outras questões. E, dito isto, há estudos que apontam, e eu queria salientar isso, que a maioria das habitações que estão neste momento, dos imóveis que estão neste momento afetos ao alojamento local, são imóveis que estavam devolutos. Portanto, nós, mesmo nas áreas urbanas como Lisboa e Porto, conhecemos bem o que é que era estas as freguesias centrais de Lisboa. Eram freguesias envelhecidas, com fenómenos de exclusão social, que população envelhecida, em que o próprio Estado tinha abdicado do exercício de poderes em relação a elas, muitas vezes, ou que não se conseguia contrariar. Eu recordo que há, em que não havia mercado de arrendamento, é bom dizê-lo, há 15 ou 20 anos atrás, as pessoas contraíam um empréstimo e adquiriam casa na periferia. Aliás, era quase uma afirmação de estatuto fazê-lo. E, portanto, eu acho que estas questões têm todas que ser ponderadas à luz de compromissos que, com certeza, se firmam. Agora, o nosso entendimento a respeito da matéria vai no seguinte sentido. O alojamento local teve um papel absolutamente dinamizador na economia. Aliás, ao longo dos últimos 4 anos, nós devemos, no país, se calhar, ter recuperado 200 ou 250 mil empregos, talvez até mais. E se formos desagregar os fatores que tiveram na origem dessa recuperação, nós constatamos que, talvez, de forma isolada, o fator mais determinante para a recuperação que se registrou no país se possa explicar através do turismo. Isso é uma coisa absolutamente notável. E, no contexto do turismo, julgo que não será injusto se reconhecer que o alojamento local foi talvez a força motriz do turismo ao longo dos últimos 4 anos. Se nós tirarmos o alojamento local, que representa hoje mais de 50% da oferta turística em Portugal, nós teríamos um rombo extremamente significativo na economia, uma quebra substancial no emprego e, por via disso, teríamos efeitos manifestamente indesejáveis. Compreendendo aquilo que foi dito e apreciando, o que eu queria aqui colocar tem a ver com o seguinte. Diz que faria sentido que se reforçasse o princípio da subsidiariedade e se otorgasse autonomia ao poder local, dotando de ferramentas de intervenção para poder, de alguma medida, moldar os efeitos indesejáveis que resultam do alojamento local. O que eu queria entender, desse ponto de vista, é em que medidas seriam essas? Vamos lá ver, eu vou dar aqui um exemplo para podermos refletir sobre isto. Faria sentido, do vosso ponto de vista, por exemplo, quando se permitisse a uma Câmara Municipal fazer aprovar um regulamento a respeito do alojamento local, que esse regulamento permitisse à autarquia, por exemplo, gerir todo o alojamento local ou gerir o alojamento local acima de um determinado limite. Gerir o alojamento local, por exemplo, por freguesia ou por unidade territorial a ser criada, ou de uma forma mais global. Qual é, em concreto, o grau de intervenção que poderia haver por uma autarquia local? Para saber o seguinte, é que, de alguma forma, depois também não se pode criar aqui normas que sejam quase leis-medida. Ou seja, que depois possam roçar quase a arbitrariedade, ao invés de procurar encontrar soluções gerais e abstratas que se apliquem àqueles destinatários que se encontram naquelas circunstâncias. E, portanto, aquilo que eu queria que se desenvolvessem nas vossas respostas, se for possível, é que ferramentas é que são estas, que grau de abrangência é que elas podiam ter para encontrarmos aqui um compromisso que fosse útil para preservar aquilo de essencial que é bom, e há muito que é incontroversamente bom no alojamento local, e eu já tive aqui a ocasião de frisar, por um lado, E depois, por outro lado, nestes domínios que aqui estão, mas em particular naquilo que respeita às autarquias locais, construir um edifício legislativo que fosse mais equilibrado, consensual e que minimizasse os efeitos negativos que se encontram. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também à ANAFES, o Sr. Presidente, os seus vice-presidentes. E gostaria também de agradecer o contributo e as reflexões que nos trouxeram relativamente a estas questões. Há aqui um aspecto que partilhamos, de facto, mas o seguinte, de facto o alojamento local ou o impacto do alojamento local não é igual em todo o território. O seu impacto é de facto diversificado. Mas mesmo onde o impacto é mais significativo, eu creio que também não podemos resumir, aliás, o Sr. Presidente também não o fez, até tendo em conta as referências que nos trouxe dos contributos de várias zonas do país, mas não se resume, não é um problema também somente dos centros urbanos ou dos centros históricos de Lisboa e do Porto. Creio que se tem vindo a alargar para outras cidades e para outros territórios do nosso país. Tendo em conta esta característica do alojamento local e, de facto, da incidência dos seus impactos, onde os efeitos são mais negativos e coincide muito com os aspectos que foram aqui colocados, por um lado as questões do conforto, do descanso, o ruído, todo algum conflito que se gera com a população. Há depois a questão da habitação, e esta para nós é uma questão aqui que assume uma enorme importância. E na iniciativa que nós trouxemos a debate para esta matéria, que procuramos dar o contributo, mas obviamente total disponibilidade para uma discussão mais profunda e para poder encontrar as soluções mais adequadas, tendo em conta estas características, faz sentido que de facto haja uma intervenção, por exemplo, ao nível dos municípios. Foi nesse sentido que nós apresentamos a nossa proposta, ou seja, não há nenhuma obrigatoriedade, ninguém é obrigado a ter um regulamento para regular o alojamento local, mas nos locais, nos territórios onde se sinta que haja essa necessidade, que não precisa de ser depois na totalidade da área do concelho, pode ser só em algumas zonas, ou seja, mas nós consideramos que essa definição já deve ser definida através de regulamento próprio, onde se entenda que é mais premente ou é mais urgente ou é necessário essa mesma intervenção com este objetivo, porque se nada temos contra o alojamento local, não é nada disso que nos move. O que é importante é também que a população residente de determinadas localidades, bairro, freguesia, não tenha que sair por causa do alojamento local. E é isso que nós estamos a assistir em alguns pontos, em algumas situações muito concretas. E daí termos colocado esta solução, que nos parece uma solução de facto bastante adaptada, onde não há problema, também não se cria nenhum problema, onde há problema, não é esse o nosso objetivo, onde há problema cria-se um instrumento que permite uma intervenção em função da realidade concreta de cada um dos territórios. Colocamos na nossa proposta alguns limites, mas não tem que ser necessariamente aqueles valores que nós colocamos. Creio que podemos encontrar aqui também a forma mais adequada de intervir relativamente a essa matéria. Queríamos era, de facto, nem aquilo é nenhuma limitação, porque permite também, o que nós consideramos é que deve permitir em sede de um instrumento de regulamentação a nível municipal que haja também liberdade se são aqueles limites ou se são aquelas cotas ou se são ou que se, sejam outras, mas sempre com este objetivo da compatibilização, por um lado, do direito à habitação e da manutenção da habitação da população e, por outro lado, o desenvolvimento de uma atividade económica, que também é disso que nós estamos a falar. O alojamento local é uma atividade económica que se insere no setor do turismo. Há aqui alguns aspectos que foram colocados que nós não acompanhamos até no quadro da apreciação. Referir, não, ou seja, não havia mercado de arrendamento com a lei de 2012 do PSD e do CDS também não veio a haver nenhum mercado de arrendamento, porque de facto aquilo que se assistiu em todo este processo foi uma fragilização do direito à habitação dos próprios moradores e dos próprios inquilinos. E é também verdade que há um número muito significativo, havia até um estudo da Aresp que apontava para a área metropolitana de Lisboa, de cerca de 20% de imóveis que estavam com contrato de arrendamento permanente, ou seja, para a habitação, e que foram transformados em alojamento local. E isto, de facto, é preocupante, porque significa, nós temos ouvido, efetivamente, muitos relatos de situações concretas, da pressão, para além de todo o desconforto e o ruído que muitas pessoas se queixam, há também aqui um aspecto que é a pressão e a chantagem para que as pessoas saiam da sua casa, e muitas vezes até casas que são de propriedade dos próprios moradores. Mas queria deixar este aspecto. Não sei se e deixava, de certa forma, esta pergunta em aberto, se do ponto de vista da ANAFRE, de facto, quando faz a referência de uma maior intervenção do poder local, do respeito da autonomia, do princípio da subsidiariedade, se de facto é nesta perspectiva, de facto, que haja aqui este instrumento, que nós consideramos que pode ser através do regulamento municipal, esta intervenção que permite efetivamente nos territórios onde este conflito está identificado, que possa haver essa intervenção e, de facto, até onde, na vossa opinião, e deixo esta questão também como reflexão, não como nenhuma pergunta fechada, mas também para procurarmos ir encontrando caminhos, na vossa opinião, até onde é que pode ser, de facto, esta intervenção a nível local?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como não temos mais grupos parlamentares presentes, passo a palavra para encerrar à ANAFRE, ao Sr. Presidente, ou se quiser a algum outro dos seus vice-presidentes, como melhor entender. Muito bem, então.
Aproveita.
E senhor? Tem a palavra o senhor vice-presidente Jorge Amador.
Então, boa tarde a todos, obrigado também pelo convite, o Presidente já teve a oportunidade de o dizer, mas não quero demais sublinhar. Vamos lá ver, eu vivi e vivo num concelho em que o alojamento local também apareceu, desenvolveu-se e cresceu muito, que é o Concelho de Peniche. Aliás, fui membro da Câmara Municipal, fui vice-presidente da Câmara Municipal e também percebi, compreendi a evolução do alojamento local. Inicialmente muito concentrado na cidade, mas de repente ele cresceu e bem, para outras zonas do concelho. Portanto, relativamente ao alojamento local, declaração de interesses, nada a opor, desde que seja devidamente regulado. Aliás, como em todas as atividades, têm que ser reguladas, não há alternativa que não seja regular as atividades. O Presidente da ANAFRE teve o cuidado de chamar a atenção para questões essenciais, e essas eu conheço alguns dos casos, que é esta questão do ruído, a questão do sossego, associado a uma vida que as pessoas não estavam habituadas em viver numa zona e de repente aparecer ali uma casa que se chama alojamento local, que tem aspectos muito positivos, grande qualidade, conforto às pessoas que visitam essa terra, esse concelho, mas depois, obviamente, as pessoas têm que fazer barulho, portanto, o turismo é isso mesmo, não há turismo silencioso, portanto, é preciso partir desse pressuposto. É muito raro, Presidente, é muito raro. Aliás, nem convém passar uma época de férias sem fazer algum barulho, obviamente. Por isso queria deixar esta palavra. A questão da regulação faz sentido e faz sentido com o envolvimento das autarquias. E eu falo em autarquias, não falo só em municípios, porque os municípios podem, e estou à vontade porque eu venho dos municípios, portanto, os municípios podem e devem ter o seu regulamento, onde for necessário, mas qualquer decisão, para não ter aquele problema de arbitrariedade, deve também ter em conta a opinião das juntas de freguesia.
Muito obrigada, naturalmente que sim. Como se referia há pouco, temos que ter isso em consideração e tem que haver uma articulação entre o município e as freguesias. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente Armando Vieira.
Bem, então boa tarde, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Desculpem-me lá, estou aqui um bocado constipado. Dizer-lhes, eu sou de Aveiro e não sendo um especialista nem percebendo muito bem este movimento, Contudo, verifica-se, como, enfim, como observador, verifica-se, e com aquilo que vou constatando nas minhas conversas locais, que este movimento, sendo uma tendência nacional, a diferença é só de gradualismo, de tensão, não é? Os grandes centros têm uma tensão maior, Aveiro também tem esse centro, e está-se a refletir, nomeadamente, não tanto quanto ao ruído. Felizmente o turismo em Aveiro tem sido muito civilizado, mas mais quanto à deslocalização das pessoas. E então está a haver uma procura de novas casas para arrendamento, face aos arrendamentos que estão a verificar-se no centro urbano, no centro da cidade, está a haver uma procura e uma deslocalização do arrendamento e das famílias para locais mais afastados e com rendas mais acessíveis. Isso é o que eu constato e esta é a realidade. Portanto, será o aspecto negativo desta problemática, deste grande boom que é vantajoso para o país, mas que tem este custo acrescido. Isso verifica-se, por exemplo, na minha freguesia, que está a 6 km da cidade de Aveiro, e obviamente está a receber um impacto, e sendo uma freguesia onde iminentemente a habitação é baseada em moradias, essa procura, também porque as pessoas desejam, as pessoas da cidade, nomeadamente têm vários filhos e tal, mais espaço, e nós somos uma freguesia plana, com boa qualidade de vida, mais espaço, mais divisões, etc, etc, e está a haver esse movimento também por influência da procura turística no nosso país. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as questões dos senhores deputados e deixar algo... uma ajuda à reflexão, não propriamente dito soluções taxativas, mas eu penso que nesta matéria também ninguém tem soluções taxativas. Em primeiro lugar, dizer-vos que iremos partilhar com o grupo de trabalho as respostas que tivemos das freguesias que nos responderam, não há sigilo por parte dos contributos que os colegas enviaram e, portanto, faremos chegar à Sra. Presidente para que possam ter em conta essas respostas, até porque, como disse, abrange distritos como Braga, Viseu, a Região Autónoma dos Açores, Porto, Lisboa, julgo que do Algarve ninguém deu nenhum contributo, mas porventura, se calhar, onde existe uma maior familiaridade entre o alojamento local e a vida cotidiana. Espantou-me Viseu, de facto, não, mas porventura será mesmo algum centro urbano, apesar da resposta vir de Sinfães, portanto não é bem centro urbano. Sobre as duas questões em concreto, que têm a ver com de que forma é que o poder local pode intervir nesta matéria, dizer-vos o seguinte. Bom, não existe, não me parece que esta matéria, em específico do alojamento local, comporte uma atenção tão especial por parte dos poderes nacionais, digamos assim, que deve inibir a intervenção do poder local. Até porque parece-me a mim que, até do ponto de vista programático da Constituição, esta matéria está de braço dado com o poder local e com a autonomia do poder local e com o princípio da subsidiariedade. Entendo que o campo de ação ou o raio de intervenção do poder local nesta matéria não deve ser diferente do que já existe hoje em dia para matérias como o ordenamento do território, por exemplo. Vamos lá ver, se não me engano, se hoje em dia um proprietário de um imóvel o quiser passar da função residencial para uma unidade hoteleira, a intervenção municipal, não é? É enorme. A capacidade de se aplicarem, de existirem regulamentos que se aplicam a essa operação, desde logo os do ordenamento do território, como o PDM, tem uma capacidade de intervenção enorme. E, portanto, qual é o receio do poder local poder intervir nesta matéria do alojamento local? Não vejo receio absolutamente nenhum. Acho que a legislação não deve ser demasiado limitativa a essa intervenção. Julgo que também não deve ser impositiva no sentido de obrigar a que todos os municípios regulamentem esta atividade, porque lá está, os níveis de necessidade de regulação são completamente distintos no território nacional. Agora, o poder local tem mais de 40 anos, tem provas dadas em várias áreas. Aliás, tem uma capacidade de intervenção ao nível do ordenamento do território. E lembro os senhores deputados a forma, ou melhor, a evolução que a legislação teve ao nível da formação dos próprios planos diretores municipais, que eram, nos seus primórdios, extremamente cerceados e intervencionados por parte da Administração Central e hoje em dia não o são. E, portanto, acho que é um bom princípio a capacidade de intervenção que os municípios têm no ordenamento do território é um bom paradigma para a capacidade que os municípios devem ter nesta questão do ordenamento da regulamentação relativa ao alojamento local. Também outro paralelo é a intervenção que os municípios têm, e o poder local, mas neste caso os municípios, até ao nível do licenciamento das atividades económicas em geral, no nível de regulamentos de horários, tudo isso. Portanto, tem uma margem de intervenção e de regulamentação enorme. Eu falo em regulamentos municipais porque acho que é essa a escala mínima que deve ter de observação, porque também nada impede que os regulamentos municipais tenham depois especificidades em relação a zonas ou freguesias. Lembro, por exemplo, que as unidades do PDM, por vezes, não correspondem a freguesias, correspondem a grupos de freguesias. Isto já existe, não é nada de novo. E, portanto, aquilo que me parece de bom senso é que os municípios tenham a mesma capacidade de regulamentar nesta matéria, com a amplitude que têm nas questões de ordenamento do território, vide o PDM, e que as zonas de intervenção possam também ser diferenciadas consoante as necessidades. Pode haver municípios em que a escala de freguesia seja a escala adequada, municípios em que a escala do próprio município seja adequada, ou que possa ter unidades por zonas de freguesias, como os PDMs hoje já têm. Continuo a concluir, pelas respostas dos meus colegas e por aquilo que nós vamos tendo de sensibilidade por parte dos colegas autarcas quando estamos no território, é uma matéria localizada, com questões diferentes de acordo com a especificidade de cada território, mas que é uma matéria que até à luz programática da Constituição está perfeitamente entranhada do princípio da subsidiariedade e, portanto, deve ser deixada a quem a pode regular melhor, que são os municípios, com a participação das freguesias, que de acordo com a Constituição estão nas Assembleias Municipais e, portanto, também participam da elaboração e aprovação de regulamentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Entretanto, chegou o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Nós estávamos já mesmo na intervenção final e a terminar e, portanto, se tem alguma questão a colocar,
não vou, fosse muito breve. Não vou colocar nenhuma questão, queria apenas pedir desculpa por não ter estado presente nesta audição. Nós, obviamente, temos depois acesso a todas as gravações e terei todo o interesse em ouvir os vossos contributos. Já agora, e pegando naquilo apenas que ouvi, e só para completar, eu perguntava ao Sr. Presidente da ANAFRE se, daquilo que falou, relativamente a passar para as autarquias e, eventualmente, com a participação das freguesias, se via com bons olhos que não fosse que aquilo que pudesse eventualmente regular a existência ou não de alojamento local ou de empreendimentos turísticos passasse não pelo PDM, mas por planos de ordenamento turístico municipais que pudessem eventualmente regulamentar ou regular a carga que cada bairro, cada unidade pudesse ter. Era já agora.
Olá, Sr. Presidente, 2 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, saudá-lo. E dizer que nós não temos aqui uma escala, uma tipologia de instrumento de intervenção pensada a propor neste grupo de trabalho. Parece-nos que toda esta matéria cabe na esfera da autonomia do poder local, sobretudo no poder regulamentar municipal. Se é através do ordenamento de território num instrumento especial, como esse que referiu, se é através de instrumentos que já existam ao nível do PDM, ou se é através, tão simplesmente através de um regulamento municipal, cumpre o mesmo objetivo relativamente àquilo que nós entendemos ser importante, haver a intervenção do poder regulamentar municipal, onde as freguesias participam, porque nos termos da Constituição estão nas Assembleias Municipais, participam da elaboração ou da análise das propostas de regulamento e participam da sua aprovação, podendo intervir, obviamente, nessa esfera. Dizer que, retomar só um tema da minha intervenção inicial, que não só nos parece que deve haver uma distinção legislativa entre a função social de um contrato de arrendamento para habitação permanente deste tipo de contratos para alojamento local e também nos próprios instrumentos de ordenamento do território deverá começar, não sei até que ponto é que a legislação o permite, mas na prática faz sentido que a função residencial do imóvel se possa distinguir entre função residencial para a habitação permanente e função residencial para alojamento local, porque parece-me que são duas questões totalmente distintas e hoje em dia os PDMs não as distinguem, o que obviamente vai limitar a intervenção dos municípios a este nível de ordenamento do território. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, damos assim por encerrada a nossa audição. Mais uma vez agradeço a presença dos senhores representantes da Associação Nacional de Freguesias. Foi um gosto tê-los cá, como sempre. Já são grandes conhecidos desta comissão e deste grupo de trabalho, é que ainda não tinham cá vindo, mas já vieram outros grupos, designadamente a descentralização e, portanto, agora o alojamento local. Os nossos agradecimentos pelo vosso precioso contributo. Muito obrigada.